A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, muito bom dia, seja bem-vindo, boa semana para você. A gente está aqui dando início à nossa programação ao vivo desta semana, desta segunda-feira, e a gente já começa com um assunto bastante importante e que vai ser determinante para você entender os resultados da sua safra de soja nessa temporada 2020-21. O excesso de chuvas durante o período ideal para a colheita tem provocado uma perda de qualidade para os produtores brasileiros que é muito severa. As fotos, os vídeos, as imagens, elas são bastante claras e elas mostram os prejuízos que os produtores estão tendo nas lavouras em função dessas adversidades climáticas. Mas isso tudo já é sabido, vai gerar uma série de descontos para o produtor a hora que ele for entregar esses grãos. Agora, como esses descontos são feitos, de que forma eles acontecem, como essa classificação é feita, é a pauta deste boletim, é o assunto que a gente vai conversar agora com o Evandro Goulart, que é técnico operacional da CEAGESP Grãos. Ele é técnico em agropecuária, ele é classificador vegetal, credenciado pelo próprio Ministério da Agricultura e da Agricultura, e ele é também instrutor de classificação. Ele é especialista em soja, milho e trigo e ele carrega aí 16 anos de experiência. Ou seja, a gente vai, portanto, entender mais a fundo como esses descontos acontecem e como essa classificação é feita. Não é isso, Evandro? Bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos do canal. Realmente é um assunto, uma matéria muito importante, né? Muito específica e com certeza estamos no momento de conversar mais sobre a ferramenta do agronegócio chamada classificação de produtos de origem vegetal, né? Então, fico à disposição dos senhores. E de
Evandro,
você, Carlos.
obrigada. Evandro, num momento como esse, quais são as principais dúvidas do produtor? A gente vê as imagens e elas são realmente bastante impactantes, né? Aquela soja mofada, aquela soja preta, a soja brotando na vagem. Aquilo deve dar uma perda de sono para o produtor brasileiro que não está escrita, né, Evandro? E como é feita
Sim.
essa classificação na hora de entregar essa soja? O que que acontece a partir do momento na sequência da colheita?
Exato. Então, se a gente for equalizar bem, se a gente for pegar a origem, né, de como o produto foi coletado, na verdade, assim, se a gente for retroagir um pouquinho, a gente vai falar de condições edafoclimáticas, da microrregião, da região em que aquela soja foi colhida. O importante é saber que as causas intempéricas, elas vão ocorrer, né? As chuvas em excesso, ou a questão da falta de suja, qual foi o tempo, né? O ciclo que aquela soja foi plantada. Então, a gente está falando de uma planta que vai gerar, né, um fruto, que vai gerar o grão. Então, assim, a partir da colheita desse grão, que começa a verificação de qualidade dentro das normas específicas brasileiras, né? Que também tem o entendimento do que se é esperado dos clientes externos. Então, o que nós podemos avaliar especificamente da soja? Quando a soja é colhida, né? Ela vem do pós-colheita. As máquinas foram no campo, ela está no ponto de colheita, foi super assertivo a colheita, o tempo, né? O clima ajudou, favoreceu. Então aquela planta, o grão vem daquela planta, um grão maduro, né? Um grão homogêneo. E existe também uma tecnologia vegetal nesse grão, né? Agora, o que que a classificação vegetal faz especificamente? Ela valora, ela identifica como que aquela safra está, como que aquele lote está. Então, a partir de que isso é feito? Definindo essa condição. É feita a partir de uma análise física, uma análise visual e de referência da norma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Então, a soja tem alguns defeitos, né, a considerar, porque é específico da cultura e ela é uma ocorrência na cultura. Danificado por percevejo, fermentado, grão imaturo, o grão mofado, o grão amassado. Então, tem uma parte do defeito que é uma origem orgânica, tem defeitos que a origem é mecânica e tem defeitos que a origem é metabólica. Então, a gente analisa esses defeitos, identificando, né? Então, aí que está a primeira fragilidade do serviço, a identificação. Quem está fazendo? Né? Qual é o profissional que está fazendo no campo? E a segunda parte é a quantificação. E a terceira parte é o enquadramento em tipo. O que que aquela soja que foi colhida, foi levada para o armazém, foi depositada em algum local, é feita uma amostragem também com base na legislação, porque eu não posso fazer ao bel prazer, porque eu tenho que trazer isonomia total sobre o interessado daquela soja, quem é dono, quem compra e quem vende. O classificador, ele fica, a discussão dele é com a qualidade do produto. Então, a gente falou agora de bastante coisas, mas para organizar, a gente tem a amostragem, a gente tem a identificação do defeito, a quantificação e o resultado final, né? O que que ele está representando, qual é a identificação dele, qual é o resultado dele em relação à qualidade.
Agora, Evandro, uma dúvida que eu vejo ser muito, talvez não uma dúvida, mas uma situação que eu vejo ser muito discutida entre os produtores, são as diferentes Sim. classificações que acontecem entre empresas. Sim. Aí a gente vê um classificador do Ministério da Agricultura chegar, identificar, né, níveis diferentes daqueles já identificados. Como é que acontece essa padronização da classificação? Ou isso não existe? Por que que há essa diferença tão grande na hora de classificar esses grãos e de identificar esses descontos, Evandro?
Então, a gente está falando de uma questão bem específica entre os profissionais. Verdadeiramente, hoje vivemos uma crise de profissionais que estão trabalhando na área e, na verdade, chega ao exercício ilegal da função. Infelizmente, a transparência máxima é essa. Então, ou seja, entre os classificadores oficiais do Ministério da Agricultura, que são engenheiro agrônomos ou técnicos em agropecuária ou técnicos agrícolas ou qualquer ramificação dessa área, podendo ser engenheiro de alimentos, nutricionistas, conforme o aceite do Ministério, né? Porque é uma matéria. É uma matéria.
Sim.
Então, quem vai fazer essa matéria? Quem vai desenvolver, quem vai praticar, quem vai exercer a função de classificador? O profissional habilitado e o profissional capacitado. E mais ainda, o profissional com o conselho de classe. E um pouco mais, o profissional que vai responder por qualquer desvio, irregularidades, uso ilegal, né, tendência de fraudes, qualquer coisa que desvia do objeto principal, que é identificar os grãos e dar a valoração de qualidade. Então, quando a gente fala assim, da ferramenta de classificação vegetal, do ato de classificar grãos ou frutas também que tem, né? Hortifruti e granjeira em geral, a gente está falando de proficiência. Então, os técnicos do Ministério da Agricultura, eles vivem numa equalização, né, de defeitos. A gente faz treinamentos, nós fazemos a proficiência entre os classificadores, existe uma padronização, né, laboratorial, aí vem equipamentos, né, tudo padronizado para que não haja resultados diferentes. Sim. Quando a gente fala em linguagem de laboratorial, a gente fala de procedimento.
Sim.
Por exemplo, vou te dar um exemplo. Matematicamente, eu posso achar o pH em qualquer tipo de grão, né? Mas dentro de metodologia, eu uso equipamento específico.
Tá.
Então, eu pergunto para ti, como que está a padronização de laboratório e de pessoas que classificam no Brasil?
A gente tem um problema aí, Evandro?
Tem um problema sério.
Tá.
O que temos hoje é assim, são profissionais que estão, estão sendo capacitados, mas não são habilitados. Em questão, que eu digo, da formação.
Uhum.
Então, esse é o primeiro gargalo, esse é o primeiro calcanhar de Aquiles fortíssimo que a gente vai ter que consertar, a gente vai ter que equalizar isso no Brasil. Então, o que, que acontece? No mercado interno, por exemplo, ok?
Certo.
Que é um mercado assim, dinâmico, é um pós-colheita. Quando a gente fala de produto seco e limpo para exportação ou importação, nesse momento comercial, a incidência de defeitos é diferente. Agora, no pós-colheita, que vem depois da roça, saiu do campo, para começar o processo de limpeza, secagem, armazenamento, para dar padrão ao mercado, para fazer sair, a gente tira o produto do estágio de pós-colheita, né? Então ele sai da roça com semente, ele sai da roça, a gente tem que separar o grão daquela condição. Então aí começa a classificação vegetal, como que vai entrar? Então, no meu ponto de vista hoje no Brasil existe uma desequalização total.
Certo. Preocupante.
Um problema sério.
Preocupante, até porque, né? Até
uhum.
porque, né, Evandro, isso vai impactar diretamente na renda do produtor, no valor que ele vai ter para aquela soja entregue.
Sim, sem sombra de dúvida. E é uma condição importante, que a gente não está falando de um bem com valoração ou valorização baixa. A gente está falando de alguns milhões, a gente está falando de uma safra nacional. E eu me coloco assim na condição de pensar, nós temos que refletir, aonde que está a postura a postura não, a decisão dos nossos controladores e agentes públicos, né, de formatar melhor essa classificação vegetal no Brasil. Né?
Sim.
Porque, deixa eu dar um exemplo, eu costumo muito fazer isso. Você imagina se, a partir de agora, qualquer um, né, pudesse virar enfermeiro com qualquer curso, sem formação básica? Como que ficaria a pandemia?
Sim, não dá nem para imaginar, né? Se com as pessoas...
É a mesma coisa.
Se com os profissionais atuando com essa profissionalização já está complicado, imagina sem. Evandro,
então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu coloco alguém que não tem a formação básica exigida, como que eu vou falar para aquele classificador lá na outra ponta ou numa ponta da cadeia, muito importante, que é identificar defeito, se ele não tem uma formação básica para entender fisiologia de planta? Como que ele vai entender a composição de grãos?
Evandro, como é que fica a condição da classificação numa safra como essa que a gente está colhendo agora, onde há muitas condições ruins, diferentes, e uma necessidade maior do produtor de entender o que está acontecendo? Diante da sua experiência, como esse processo acontece numa safra como essa, onde há tantas lavouras sofrendo com essa perda de qualidade? Como é que fica a situação dos produtores?
Sim. Olha, infelizmente, o prejuízo ele vai ser contabilizado, né? Agora, tem que ser contabilizado de uma maneira adequada, justa e profissional. Porque o que acontece na área de clima da própria natureza, a gente não tem muita condição de alterar, né? Então, lidar com culturas é risco, é alto risco. Lógico que no Brasil a gente precisa melhorar bastante. Por exemplo, eu pergunto por que que as regiões, com tanta tecnologia desenvolvida, por que que nós não temos nas propriedades, né? Vou dar um exemplo no Centro-Oeste ou em próprio São Paulo, ou se tem pouco, estações meteorológicas para a gente conhecer a história, o histórico de chuvas daquela região. Então, a gente está meio plantando intempestivamente. Ainda na manivela da tradição. Eu sei que eu estou falando, pode aparecer absurdo, mas ainda não é. Nós temos a tecnologia desenvolvida, nós temos a tecnologia disponível, mas não temos ela aplicada no campo. Então, eu digo o seguinte, os agrônomos, os técnicos agrícolas, onde está a política nacional de incentivo a esse segmento a contratar técnicos agrícolas, pessoas específicas. E os números de desemprego dessa categoria é altíssimo. Agora, respondendo, o prejuízo, ele também é contado. Agora, ele tem que ser contado de maneira justa, de maneira coerente, da maneira mais imparcial possível de lados, né? Se é realmente só com produto. Agora, a gente não vai ter como fugir disso. Nacionalmente, nessa questão que está acontecendo com a soja, tem áreas que produziram com grande prejuízo, tem áreas que produziram com excelência de grãos, porque o ciclo de chuva, período de luz e sol foi extraordinário, foi propício. Então, tem soja boa e tem soja ruim.
Exato.
Agora, a condição que prejudica muito é na condição comercial e é onde não há luz da informação, porque o produtor chega e está descontando quanto? O que é descontado, né? Então, assim, se o defeito está lá, ele não vai sair.
Certo.
Tem que passar por processos de peneiras e máquinas específicas para limpar o quanto máximo, né? Quanto melhor, para diminuir o prejuízo.
Tá.
Agora, a gente vai entrar sempre nessa linha, vai ter que fazer o processo, né, de melhorar a condição daquele grão, vai ter que fazer o rebeneficiamento, né?
Uhum.
Então, isso precisa da cadeia se unir, da cadeia se informar melhor e se desenvolver melhor para isso acontecer. Para não ficar dividindo o prejuízo. Ou não ficar no final da safra de quem é o prejuízo. Isso não é raciocínio.
Sem dúvida. Evandro, o produtor, ele tem conhecimento dessa informação? Ele sabe que ele pode fazer esses questionamentos quanto à classificação? Ele busca essa informação, principalmente com profissionais como você, que são credenciados pelo Ministério da Agricultura? Como que é o comportamento do produtor? Porque um outro questionamento, que inclusive nós conversamos na semana passada e levantamos isso também, é o que acontece com essa soja que, por exemplo, não tem padrão de exportação, ou que é descontada do produtor, mas que fica com o comprador? Como é que fica esse produto, Evandro? O produtor sabe o que acontece a partir dali?
Então, o que acontece no trabalho formiguinha é assim, o produtor que ele tem um interesse, ele procura uma formação, né, com os cursos específicos, tem instituições no Brasil que fazem com muita responsabilidade esse treinamento para produtor, que na verdade não estou fazendo ele um classificador, mas eu estou fazendo dando uma ferramenta e para ele avaliar o próprio produto, para ele conhecer o valor do produto que ele tem. Não deixar isso única e exclusivamente na mão dos pós-produtores, né?
E poder
na mão da cadeia de pós-produtor.
E poder confrontar essa situação.
Exatamente.
Né?
Agora, existe também, a legislação permite, né, em qualquer uma das instâncias de verificação de qualidade, arbitragem. Então, eu posso questionar, eu posso contratar uma empresa especializada em classificação, credenciada, uma empresa que você tem que buscar a idoneidade dela, né? E para ela fazer uma classificação do seu lote, falando como produtor. Agora, a questão ela é muito cultural, a gente não pensa em qualidade. A gente pensa em sacas por hectare. né?
Sim.
Que pensa em volume. É, a soja, por exemplo, é um produto extremamente específico. Eu falo que ela não aceita muito desaforo, né? Então, ela tem a composição de gorduras, de proteínas, e a reação bioquímica que acontece dentro dela é muito grande. Ela não aceita ser guardada em qualquer condição, ser armazenada em qualquer condição. Tem que ter um acompanhamento, um monitoramento de qualidade contínuo entre secagem, entre medição de temperatura da massa de grão, temperatura entre os grãos, né? Respiração do grão. Então, assim, para não ficar muito aprofundado só na soja, a sua pergunta diz o seguinte: o produtor, ele pode procurar, ele deve procurar. Agora, na minha experiência de classificador, como sou funcionário da CEAGESP, eu já fiz palestras informativas, né, de para produtores em regiões específicas. Mas ainda o trabalho está engatinhando, acho que precisa muito mais, precisa as empresas, precisa as secretarias, né, as associações rurais, os sindicatos rurais se preocuparem mais com essa informação. Porque o que está acontecendo? A gente está ficando, esse mercado está ficando na mão de um avaliador só.
Certo. Né? Bom, Evandro, eu acho que trata-se de um assunto muito rico, né? E fico muito feliz que a gente possa trazer essas informações aqui e levar essas informações ao produtor, de principalmente estimulá-lo a questionar a classificação e os descontos que ele vai sofrer nessa safra em função dessas perdas por conta das condições climáticas, às quais ele, inclusive, já está acostumado, né? Ele sabe que o seu trabalho é uma indústria a céu aberto. Então, eu te agradeço muito. O nosso tempo acaba ficando meio ajustado, mas eu te agradeço Sim. muito por essas informações. E, certamente, Sim. ao longo dessa conclusão de colheita, vem aí o milho safrinha sendo semeado numa janela Sim. fora do ideal. E, certamente, nós estaremos juntos e você estará conosco no Notícias Agrícolas mais vezes para que a gente possa continuar aí trazendo informações e luz a essas informações, principalmente aos produtores brasileiros. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Eu agradeço imensamente, fico à disposição para levar o conhecimento, né, que eu adquiri até então, que não é meu, é de todos. E eu queria frisar que a classificação vegetal, ela não tem o objetivo de frear ou impedir o fluxo da cadeia produtiva, muito pelo contrário. Ela tem o objetivo de dar fluxo, direcionar fluxo de maneira adequada, assertiva, né? E proporcionar menor prejuízo. Como que se proporciona? Dando a direção certa.
Não, acho que você foi muito, muito pontual quando você fala. O prejuízo precisa ser contabilizado, mas de forma racional, justa e correta, né? Então, isso é muito importante e isso certamente vai trazer muita segurança ao produtor que está nos acompanhando por aqui. Evandro, mais uma vez te agradeço muito. Tenho certeza que essa entrevista vai ter uma ótima repercussão e espero ver você mais vezes aqui conosco no Notícias Agrícolas. Muito obrigada.
Obrigado.
Boa semana para ti, bom trabalho.
Para ti também, Carla.
Obrigada.
Obrigado mesmo.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau.
Senhoras e senhores, conosco nessa manhã de segunda-feira, Evandro Goulart, técnico operacional da CEAGESP Grãos, técnico em agropecuária e classificador vegetal certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, para a gente falar sobre como essa classificação dos grãos vai acontecer nessa safra, uma safra onde a perda de qualidade na soja é realidade, infelizmente, para muitos produtores em função de todas as adversidades climáticas que vêm sendo registradas. A gente está monitorando esse assunto por aqui. E você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, saiba que você pode nos assistir ao vivo também pelo YouTube. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho que está aí do nosso lado, assistir no YouTube, você pode ver por lá também, mandar o link dessa entrevista para os seus colegas, enfim, nos assista por lá também. Mais do que isso, isso, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações do vídeo, dos vídeos que a gente vai produzindo aqui ao longo do dia, para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E além disso, você pode também, no dia a dia, nos acompanhar pelas redes sociais, com as notícias chegando para você de uma forma mais prática, no Instagram, @noticiasagricolas, no Facebook, Notícias Agrícolas, e pelo Twitter, onde as informações chegam ainda de forma mais rápida, @noteagri. Então, nos acompanhe também nas redes sociais, porque a gente está lá num canal muito mais próximo para a gente trazer para você sempre as últimas e mais importantes informações do setor para que você possa correr bem o seu dia e tomar boas decisões. A gente fica por aqui, mas na sequência segue a nossa programação ao vivo nesta segunda-feira. Boa semana para você!